Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu espero que a qualidade desse áudio esteja hoje um pouco melhor, porque eu estou experimentando um microfone novo. Vocês me contam se fez alguma diferença ou não, porque eu tenho gravado de alguns... Lá atrás, no começo do radinho de pilha, eu usava um microfone externo, né, um microfone bacaninha, depois para gravar, aí eu colocava isso no PC, dava uma acertada no áudio, era um processo intrincado, né? De uns tempos para cá, eu comecei a gravar diretamente no aplicativo do SoundCloud. Ele permite que eu grave e publique direto, sem editar nem nada, mas eu usava o microfone do celular. Hoje eu estou usando um microfone acoplado, vamos ver se faz alguma diferença ou não. Bom, eu prometo manter o máximo de distância, não fazer nenhum tipo de menção ou tentar abstrair os acontecimentos políticos recentes. Então, bola para frente. Praticamente inevitável associar a questão eu estou até gaguejando, porque não é um exercício fácil esse. Mas a questão é o seguinte, nesse final de semana, ou na sexta-feira, não lembro bem, acho que no final de semana, o Fernando Rainer, que escreve no Estadão, ele publicou um artigo muito interessante sobre o dilema dos carros autônomos, né? O carro autônomo está diante daquela situação em que ele tem que ou atropelar uma velhinha ou atropelar um atleta. Qual deles ele atropela? Isso, obviamente, né, me faz pensar na eleição, né? Você vai ter que matar algum, matar outro, qual que você mata? Bom, pois bem, não tem uma saída heróica, não tem uma saída inquestionavelmente melhor. Então, o que ele coloca é o seguinte: eu sei que esse exemplo se eu não me engano, acho que o nome em inglês para isso é o problema do trolley, é o problema do bonde, né? Você está num bonde, o bonde vai atropelar alguém, mas se você desviar, você vai atropelar outra pessoa. Qual das pessoas você atropela? Né? Esse é um problema clássico que tem sido oferecido para os robôs aí dos carros autônomos, né? Qual é o critério que ele usa para isso? E isso, na verdade, vai servir para a gente comentar uns dois ou três artigos diferentes. O que é interessante desse artigo do Rainer é que ele conta o seguinte, ele comenta um experimento do MIT, que eu divulguei no Radinho, inclusive eu comentei, que era um experimento em que você respondia um questionário. Né? Você está diante desse dilema, você é um carro autônomo, você tem que escolher entre atropelar uma velhinha e uma mocinha, entre uma criança e um velhinho, entre um atleta e um vagabundo, sei lá, né? Um gordinho e um bonito, eu não sei. Né? Tinha várias situações ali com alguns estereótipos e 40 milhões de pessoas participaram. O que é interessante, nesse ponto, o Fernando Rainer, a primeira pessoa que eu vejo fazendo isso, os resultados não são muito surpreendentes, mas o que acontece é que os resultados variam. Variam conforme a faixa etária de quem responde, variam conforme, vários critérios sociais e demográficos, mas também varia conforme cultura. Então, em algumas culturas, em alguns países, né, você atropela a criança, mas não atropela o velhinho. Em outros, você atropela o velhinho, mas não atropela a criança. Em outros, você atropela o executivo, mas não atropela o estudante. Sei lá. Então, olha que interessante. Não há uma ética universal. E o Fernando Rainer faz um exercício que eu achei genial, Ele fala, bom, então tá bom, você compra um carro autônomo num país em que, né, o ideal é você atropelar a velhinha. Se você atravessar a fronteira para um país onde o ideal é você atropelar a criança, o que, que o carro autônomo faz? Ele tem que se, né, ajustar, atravessou a fronteira, ele muda o critério? Isso para mostrar que os critérios da inteligência, da ética, não são universais. E se eles não são universais, como é que você constrói um robô, né, que vai tomar decisões éticas no mundo inteiro? E achei extremamente interessante o exemplo que o Fernando Rainer deu. Eu estou pensando aqui em eleições difíceis também, mas deixa para lá. Mas eu acho que isso, se eu não me engano, tem um outro artigo que saiu recentemente em cima dessa história. De qualquer maneira, eu vou dar link para esses artigos que estão comentando justamente esses dilemas, né, que os carros éticos enfrentam. E sobre um deles, olha só, sabia que tinha alguma coisa, estava na minha cabeça isso. Saiu na Forbes. A revista Nature Baseada nessa história de decisões que os carros têm que tomar, a revista Nature chegou à seguinte conclusão: numa estrada, se um veículo tiver que fugir de um caminhão na contramão e atropelar um ciclista, ele vai atropelar um ciclista. Por quê? Em vários tipos de modelo, né, atropelar um ciclista tem literalmente um impacto menor do que você colidir de frente com um caminhão desgovernado. O número de mortes envolvidas é muito maior. Então, o que eles acham é que, na tentativa de evitar acidentes maiores, os carros autônomos vão invadir, sem repensar duas vezes, a faixa de ciclistas, porque simplesmente o impacto, literalmente e metaforicamente, é menor. Então, vejam que interessante. Aposto que os ciclistas agora não vão gostar dessa história, mas lamento informar. Na verdade, são três artigos. Na própria Technology Review, o título é assim: um carro autônomo deveria matar o bebê ou a vovó? Depende de onde você vem, né? Muito interessante, vale a pena dar uma lida. E continuo pensando na eleição. Bom, nem sei quem que a gente atropelou dessa vez, vamos pular essa história. Mas tem dois, falando em tráfego e falando em trânsito e falando, né, em questões de impacto e ética, tem um artigo muito interessante na Technology Review, que vale a pena dar uma olhada, que é sobre o impacto do Uber e da Lyft. Lyft é um concorrente do Uber, um serviço muito similar, mas impacto no quê? Mortes no trânsito. Olhem que interessante, foi feito um estudo bastante aprofundado, né, analisando o quanto o Uber e o Lyft aumentaram o número de horas rodadas por automóveis, e parece que é isso que acontece, porque o cara não fica parado esperando uma corrida, ele normalmente fica circulando esperando uma corrida. Então, se eu estou falando de memória aqui, mas em média, entre cada corrida, um motorista ficou dirigindo à toa por 4, 5 quilômetros. Acontece que esse número extra de horas, né, dirigidas, aparentemente está bastante correlacionado a um fenômeno inesperado, que é o aumento nas mortes no trânsito. As mortes no trânsito estavam num nível bastante baixo nos Estados Unidos, e agora, por alguma razão, aparentemente como decorrência desse aumento aí dos carros na rua, gente dirigindo, etc. e tal, esse número aumentou. Então, isso chama a atenção para algo que a gente já vem comentando aqui no radinho, que são aí consequências não previstas, né, do que a gente achava que seria uma melhoria. Na verdade, o que acontece é que, havendo a opção do Uber e do Lyft, as pessoas usam menos o transporte coletivo. Isso acaba colocando mais carros na rua e prejudicando ainda mais o trânsito. E agora, como a pesquisa aí comprova, por tabela, causando mais mortes. Daí, tá bom, é bom para a gente, de novo, temperar esse otimismo, e não só para a gente também ter um pouco mais, menos, né, um pouco menos inocência, um pouco menos ingenuidade com relação ao discurso açucarado, né, a toda a assessoria de imprensa, aquelas palestras bonitas no TED, em que o cara só fica falando as maravilhas, né? Essa história de só falar as maravilhas e nunca chamar a atenção para o impacto dá literalmente nisso. Falando de novo na questão de cidades e vida urbana, etc. e tal, também tem um artigo na Technology Review dizendo que, bom, vou fazer aqui, voltar um pouco no tempo. Eu devo ter comentado aqui no radinho de um projeto do Google. Na verdade, Google agora é um grupo, né? Chama Alphabet. Um dos projetos do Alphabet, ao qual pertence o Google, é um laboratório que chama Sidewalk Labs. Sidewalk é calçada em inglês, né? E esse Sidewalk Labs, o que eles estão querendo fazer? Projetos piloto de cidades inteligentes, onde você tem todo tipo de sensores gerando big data, informações e tal, que em princípio essas informações ajudariam você a criar uma cidade melhor, né? A criar serviços que otimizem ou que melhorem a vida nas cidades. Acontece que, acho que eles estão até fazendo um projeto no Canadá, se eu não me engano, é Quebec? Não, Toronto, desculpa, em Toronto. Acontece que, do ponto de vista da privacidade, isso é um pouco preocupante, porque afinal você está coletando informações de um monte de gente. Né, para que isso vai ser usado? E esse artigo, o que esse artigo cita é que alguns empregados, né, de alto nível do Google estão tão apavorados com a questão de privacidade que estão saindo fora, pediram as contas, Aliás, isso é um padrão aqui no Radinho, chamar atenção justamente para isso, para gente que pede as contas porque não concorda com a ética da companhia. E a preocupação deles é o seguinte, é que por mais que o Google, ou o Grupo Alphabet, ou o Sidewalk Labs, diga que os dados são anônimos, na verdade é muito fácil você cruzar esses dados e chegar a uma pessoa. Isso em inglês se chama PII, P-I-I, é identificação, como é que é? Identificação pessoal, informação pessoal identificável, que é quando você consegue identificar quem é o dono dessa informação. Eu já trabalhei na Microsoft, eu lembro que a questão do PII era um tabu. Você não podia fornecer para o anunciante nenhum tipo de informação que levasse o anunciante ou qualquer outro tipo de parceiro a identificar quem são as pessoas. Pois bem, num projeto como esse do Google, parece que é muito fácil você identificar quem é quem. E os funcionários estão, né, questionando, estão inclusive pedindo as contas. E o pior é que, aparentemente, né, por que eles estão fazendo um projeto desse? Porque eles querem vender essa tecnologia por aí. Eles querem vender essas tecnologias para outras cidades, ou seja, vão vender essa capacidade de terceiros, parceiros, companhias e governos rastrearem ainda melhor as pessoas. E aí fica aqui a minha pergunta. Você pediria as contas de uma empresa por ela ter uma postura tão dúbia com relação à privacidade? Fica a dúvida no ar, eu acho que sim, né? Eu já pedi as contas em circunstâncias menos graves do que essas, então, mas sei lá, cada um é cada um. Vamos ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui. Os carros autônomos eu comentei, eu acho que deu bastante jogo, eu acho que eu consegui não entrar demais na questão da eleição. Tem uma notícia que eu achei interessante aqui, só para a gente encerrar, acho que vai ser um radinho um pouco mais curto. Horário de verão. Horário de verão muita gente odeia. Para mim, tanto faz, porque eu acordo muito cedo, tanto faz, eu me adapto rápido a fuso horário, tanto faz. Mas horário de verão sempre foi uma coisa questionável. E o Marrocos, que é um país que vale a pena prestar atenção, no norte da África, ele tem uma postura bastante arrojada, né, para aquela região, ele falou, ó, ele vai dar uma banana para o horário de verão. Eu falei, eu não quero mais saber de ficar mudando o horário, esse negócio não faz sentido nenhum, isso daí dá mais trabalho do que economia de verdade. E aí o artigo é interessante, para quem tem interesse, dá uma olhada, primeiro um pouco na história dessa história do horário de verão, como é que ele funciona, mas eles não são o único país que está questionando a aderência a essa história do horário de verão. É que eu saiba, eu estou falando aqui de orelhada, o impacto que isso tem no consumo de eletricidade, pelo menos no Brasil, eu lembro que era pífio, é mínimo. Tal. Acho que você gasta mais fazendo campanha, né, do que qualquer outra coisa. Raríssimos, espero que o som tenha ficado melhor. Por favor, comentem. Né? Eu normalmente gravo e subo sem conferir. Na verdade, não tem como eu conferir antes de gravar, antes de publicar, se eu não me engano. Espero que tenha ficado melhor. Se não ficou bom, é muito fácil retornar para o método anterior, porque é só desplugar o microfone e continuar gravando direto do celular. Raríssimos, um grande abraço para você. Quase que eu me esqueço. Puxa, isso foi tão bacana. Isso foi absolutamente genial. O que acontece? Em algum episódio anterior do Radinho, eu comentei, de onde é que eu coloquei isso? Eu tenho que achar. Eu comentei em algum post sobre tomate ser ou não uma fruta. E eu acho que eu disse que tomate é uma fruta. E eu sou especialmente leigo em questões de botânica. Imagina, para mim existe palmeira, coqueiro, o resto é árvore, eu não entendo nada disso. Mas um raríssimo aqui, o Rafael Miranda, agradeço imensamente ao Rafael. Ele explicou o seguinte: tomate não é uma fruta. Eu vou ler, tá bom? Vou ler o comentário dele. René entende essa ideia, claro, mas atenção que tomate não é uma fruta, e sim um fruto, tal como a berinjela, por exemplo. Parênteses, eu não sabia, né? Fruta é termo comercial usado com os frutos comestíveis tendentes ao doce. Por seu turno, fruto é um termo da botânica que se aplica ao órgão protetor e disseminador de sementes. Um caso interessante é o caju. O fruto propriamente dito do cajueiro é a castanha. O que nós comemos como fruta é o seu pedúnculo floral, que é um pseudofruto. E aí ele termina com um grande abraço num domingo cheio de inquietações. Pois bem, cá estamos nós numa segunda cheia de inquietações. Eu agradeço ao Rafael Miranda, aprendi pra caramba. Eu não tinha ideia dessa história toda. Eu nem gosto tanto de caju, mas eu gosto de berinjela. E, poxa, né, tá vendo? A gente está sempre aprendendo aqui. Grande abraço e até amanhã.